Eu estou muito empolgado com o que nós vamos viver aí nas próximas quintas. Estamos aí, prometi, iríamos iniciar a nova série. O lançamento oficial será na semana que vem. Hoje nós teremos uma mensagem de preparação para essa nova série. Eu quero te desafiar. Nós vamos viver algo muito extraordinário nesse tempo. Excepcional mesmo. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar nesses dias, aquilo que Deus tem colocado como desafio. E hoje nós vamos passar por um desafio de preparação. E o tema da mensagem de hoje é coragem de avançar, para avançar. Coragem para avançar. E o que é a coragem? Como é que nós podemos trabalhar essa questão da coragem? Hebreus 4:12, antes disso, eu queria trazer alguns destaques aqui. Hebreus 4:12, nós encontramos a afirmação sobre a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ou seja, cada vez que ela é pregada, ela gera transformação nos pensamentos, nas intenções do coração, né? Quando nós pregamos verdades eternas, o principal objetivo é gerar uma transformação de dentro para fora. E essa é a grande diferença da lei e da graça, né? Então, Hebreus 7,19 diz lá que a lei do Antigo Testamento não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior para a qual nos aproximamos de Deus. Para nós entendermos o que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, nós precisamos entender a diferença entre a lei e a graça, e como é que essa graça nos alcança, e como é que a partir dessa graça nós podemos avançar e tomar posse de algo novo, mas para isso nós precisamos ter coragem. Então, a lei revelou aspectos da carnalidade do homem, mas Jesus trouxe a redenção. Jesus trouxe a redenção. Romanos 8,3 diz lá: porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Sabe, é muito importante nós entendermos essa diferença. Eu já falei aqui sobre a lei, sobre a graça, mas eu quero trazer um destaque aqui. Como é que a humanidade ela se desenvolve? Nós temos um momento que ocorreu a queda, daí vem todo um processo onde até Moisés, o povo estava ainda vivendo, Deus tinha separado a partir de Abraão um novo tempo, um novo momento, pedindo que Abraão fosse à frente, gerou Isaac, gerou Jacó. Nós já falamos sobre isso. Mas sabe o que acontece? A partir do Moisés, Deus estabelece leis. E essas leis, elas traziam não somente uma realidade do mundo espiritual, mas também ela trazia ali uma regulamentação da sociedade. Certo? Quando Moisés ele recebe a lei, ele recebe os mandamentos, e toda a lei que é passada para Moisés, ele começa a ser usada como um parâmetro para que as pessoas pudessem experimentar a presença de Deus, andar em obediência ao Senhor, e tinha ali as leis e tinham consequências. Só que quando Jesus vem, ele inaugura um novo tempo, que é o tempo da graça. Nós vamos lá em Hebreus 7, aonde ele fala que com a mudança do sacerdócio houve uma mudança de lei, e agora não mais estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Mas o que que isso representa? E aí, nós vamos indo lá para Mateus 5, tem um texto onde Jesus ele está descrevendo ali no Sermão do Monte algumas características onde ele fala assim: a lei falava, não matarás. Só que se você alimentar uma ira no teu coração, você já assassinou. Certo? E ele fala assim: não, a lei dizia, não adulterarás. Mas se você olhar com intenção impura no teu coração, você já adulterou. E aí eu estava refletindo sobre esse texto, e o que que Deus trouxe uma convicção no meu coração? Jesus não somente tornou o padrão de comportamento mais alto, ele elevou a régua, é verdade. Mas ele mudou o propósito. A lei trazia algo que refletia o exterior. Mas Jesus trouxe algo que reflete o interior. A lei falava, não matarás. Só que daí Jesus olha para dentro de você. Porque se você se irar, você já matou. Certo? Ó, não adulterarás, ou seja, você não vai sair com mulheres ou com homens casados, ou sendo casado. Mas se você no teu coração olhou com intenção pura, você já adulterou. E isso traz uma ênfase dessa nova aliança. É onde Jesus, ele não está somente preocupado com a sua performance ou com o politicamente correto que você vive do lado de fora, mas ele está mais preocupado com o que está do lado de dentro. O que está dentro do teu coração, o que está dentro da tua mente, aquilo que tem impulsionado você a fazer o que você faz. E quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos olhar para o nosso estilo de vida, não somente aquilo que a sociedade olha e fala assim, puxa, é muito legal, mas aquilo que passa no íntimo, no secreto do teu quarto. Aquilo que passa no íntimo, na tua mente, no teu coração. E muitas vezes o nosso coração, a palavra tem um termo forte, às vezes é como um sepulcro caiado. Por fora ele está belo, mas por dentro está podre. Como está lá em Isaías, que Jesus reproduziu, dizendo assim, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que está o teu coração de adorador, de adoradora? Como é que está o teu coração? O que acontece é que quando nós olhamos para o lado de dentro, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ter coragem de sermos sinceros. Sinceros conosco mesmo, sinceros com aquilo que Deus espera de nós, para vivermos aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Infelizmente, muitas pessoas se acostumaram e aprenderam a maquiar o que está aqui dentro. Eu acostumo com um estilo de vida que desagrada a Deus. Eu acostumo como um sepulcro caiado, aqui dentro está podre. Mas enquanto as pessoas estão me vendo como santinho, está tudo bem. E aí, existe uma hipocrisia que precisa ser quebrada. Mas eu não quero trabalhar qualquer acusação. Eu quero trabalhar algo que está dentro do teu coração, que reflete o que você faz na parte exterior. Aquilo que você está fazendo aqui é fruto do que está aqui dentro. A palavra fala que a boca fala que o coração está cheio. O que teu coração tem? Teu coração tem amor? Teu coração tem alegria? Teu coração tem fidelidade? Ou teu coração tem uma agenda oculta? Teu coração tem um pecado de estimação? Teu coração tem um abuso que você nunca perdoou? Teu coração tem uma quebra de uma aliança que você sai se condenando? E eu quero hoje trabalhar um pouco isso, porque a preparação para as próximas mensagens que nós teremos requer eu entender que passar por qualquer processo de restauração para viver uma vida plena, eu preciso ter coragem. Coragem para avançar, coragem para viver o novo de Deus, coragem para enfrentar as minhas lutas, enfrentar os meus fantasmas. Tem pessoas que carregam fantasmas, pessoas que não conseguem dormir, porque tem algo que fica corroendo, e corroendo, e corroendo. Nós precisamos entender, você está sendo desafiado a abandonar a velha cosmovisão, certo? Para inaugurar uma nova leitura da sua vida, uma nova vida transformada pelo poder de Deus. Um texto muito falado, mas pouco vivido, que está em 2 Coríntios 2, 17, diz lá, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram? Muita gente conhece, eis que tudo se fez novo. Só que na prática, eu não vivo as coisas novas. Porque eu me acostumei a viver com a velha natureza. Eu acostumei a viver com as velhas marcas. Eu acostumei a viver com aquela podridão que as experiências da vida colocaram dentro de mim. E eu estou vivendo fora do propósito de Deus. Então, queridos, eu quero desafiar. As coisas novas em Cristo que precisamos experimentar requer posicionamento. Requer uma ação e não passividade. E para isso nós precisamos ter coragem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo 14. Nós vamos ler um texto onde o povo de Israel precisou ter coragem. Um líder de coragem que levou o povo a confiar de que havia um Deus, que há um Deus, que é todo poderoso. E que naquele momento estava à frente daqueles desafios. Esse relato ele é muito conhecido e eu quero ler aqui devagar, trazendo alguns destaques e nós vamos caminhar nesse texto. Ele vai falar da travessia do mar. Qual que é o contexto que esse texto de Êxodo está sendo escrito? Certo? O povo de Israel, nós sabemos a história, onde, quando há uma grande fome, José já está lá no Egito, governando o Egito. O povo vai para lá, a família dele vai para lá. Todos os israelitas vão para lá. E lá eles começam a morar naquele país. E aí aquela geração morre, vem uma segunda geração, morre. E eles viram escravos. Os hebreus ali eram escravos. Os israelitas eram escravos. Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem, ele nasce num contexto de perseguição às crianças. E a mãe coloca ele no rio Nilo e ele é salvo ali pela filha do faraó, que educa ele dentro do palácio. E nós conhecemos o momento que Moisés ele sai, depois de matar um egípcio, e Deus fala com ele, falando para que ele fosse até o Egito e libertasse aquele povo. Nós temos a passagem das 10 pragas, até que o faraó fala, vão. E eles vão. E eles vão em direção ao que Deus tinha orientado. Mas chega o momento que eles estão diante do mar. Não dá nem para ir para a direita, nem para a esquerda. E aquele exército egípcio vindo contra eles. E aí, aqui tem um relato. Ao aproximar-se o faraó, versículo 10. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam em direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios que morreram no deserto. Nós já vamos ler na sequência, pode deixar aberto aí. Esse primeiro destaque que eu coloco é que esse povo, eles estavam olhando para o Egito, estavam olhando para aquela realidade onde eles queriam voltar até lá. Eles não queriam enfrentar, eles não estavam com coragem de avançar, porque eles achavam que eles iam ser mortos, certo? Então, todo esse contexto, faltava aqui coragem para avançar. Mas vamos continuar ali, versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que esse povo está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ergue a vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavalos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu à frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-se em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram no meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiam, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna do fogo e da nuvem do Senhor, viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez com que a roda dos seus carros começasse a soltar, de forma que tinham dificuldade de conduzi-lo. Os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que a água volte sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão ao seu lugar, onde os egípcios estavam. Fugiram, foram ao encontro das águas. O Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas, mar adentro. Ninguém sobreviveu. Queridos, é tremendo essa passagem. E é tremendo porque os israelitas, eles experimentaram aqui um milagre de Deus, o mover de Deus, certo? E aqui, todo esse mover de Deus foi liderado por Moisés. Só que Moisés, ele vinha de uma linhagem de escravos. 400 anos, o povo israelita era escravo. E o que, que acontece quando Moisés nasce? A partir de Moisés, inaugura-se uma nova geração. A partir de Moisés, agora, um povo que seria escravo, eles estavam sendo libertos. Eu quero te dizer que, de repente, você vem de famílias que têm vivido marcas profundas e que você continua escravo, escrava, e que Deus levantou você nessa geração para mudar essa realidade. Já viu aquela história? Ah, meus avós tiveram adultério e se separaram. Meus pais tiveram adultério e separaram. Então, eu já caso pensando assim, na minha família vai ter adultério, vai ter separação. Porque, olha, meus pais, meus avós, como se fosse uma maldição hereditária. Eu não creio em maldição hereditária. Existe uma transmissão de uma cultura familiar que precisa ser quebrada. Mas Deus nos levanta, assim como levantou Moisés, Deus levanta nós para que na nossa geração nós possamos conhecer a Deus e mudar a realidade das próximas gerações. Mas começando pela nossa geração, pela nossa vida. Quando nós olhamos para essa mudança necessária de cosmovisão, nós precisamos ir para um próximo desafio, um desafio de mudança, um desafio de metanoia, mudança de mentalidade, mudança da nossa realidade, mudança daquilo que Deus quer para nós. E para isso nós precisamos ter coragem. Coragem. O que nós vamos viver nas próximas semanas será momentos que nós vamos trabalhar áreas de restauração, mas para isso você precisará ter coragem. Por isso que o meu desafio para você, e hoje à noite eu estou aqui preparando para algo especial que vai vir. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas nessas próximas semanas. Como tem feito. Certo? Mas para isso, eu preciso que você olhe para dentro do teu coração. E você fortaleça o teu coração tendo coragem para viver e avançar para um novo tempo. E eu quero trazer alguns destaques aqui nesse texto que nós lemos, dessa experiência dos israelitas atravessando esse mar. E o primeiro destaque que você precisa ter coragem. Tenha coragem de romper com o passado. Olha ali no versículo 11. Disseram a Moisés, por falta de túmulo no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto, o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito? Olha o que os israelitas tinham dito. Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos do que morrer no deserto. O povo estava preferindo ser escravo, ao enfrentar aquilo que Deus tinha prometido, de uma terra abundante, de uma liberdade tremenda. Você precisa romper com o seu passado, aquilo que te aprisiona. O que tem mantido você acorrentado e preso? O que tem mantido você preso a marcas do passado que te impede de viver o extraordinário hoje, que te impede de viver o extraordinário daquilo que está por vir? Você precisa ter coragem. Você precisa dar um passo de fé. Mesmo diante das manifestações milagrosas ali, de uma promessa, aquele povo ainda se achava com saudade da escravidão do Egito. Não é possível. Romper com o passado é viver um processo de transformação, que foi o principal propósito da vinda de Jesus. Quando nós decidimos continuar escravos das marcas do passado, nós estamos renunciando àquilo que Jesus pagou naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Você tem coragem de romper com o seu passado? Nós precisamos entender que romper com o passado é entender que Deus espera que nós sejamos a imagem de Cristo Jesus, semelhança de Cristo Jesus. Romanos 8, 29 diz lá, pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o modelo. Jesus, ele veio ao mundo para romper com as marcas do passado, onde tinha a morte eterna, e para inaugurar uma nova aliança, um novo tempo daqui para frente. E você precisa romper com marcas do passado que te aprisionam. Chega. Chega de chorar por aquilo que você perdeu. Chega de chorar por essa marca e mágoa e ressentimento que você carrega. Chega de chorar pelo abandono e rejeição do seu pai. Chega de chorar pelo casamento que se quebrou e que agora está irremediável. Chega de chorar pelo aborto que você fez. Chega de continuar preso, algemado, algemada, escravo, escrava de erros do teu passado. Avance com coragem para viver o novo de Deus. Jesus veio romper com essas marcas. A palavra afirma, nesse processo de transformação, o nosso alvo é sermos semelhante a Cristo, viver um novo de Deus. 1 João 2, 5, 6 diz lá, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Delas formas sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar com ele como ele andou. Você tem andado como Jesus? João fala que se Cristo os libertar verdadeiramente, sois livres. E se você não anda com essa liberdade, você tem perdido a oportunidade de viver o extraordinário de Deus, porque o passado está te amarrando, o passado está te aprisionando. Sabe aqueles corredores que ficam correndo assim, com o negócio segurando aqui, está treinando, tem que chegar e cortar aquilo para você ser um papa-légua. Você precisa voar. Chega de caminhar preso a essas correntes que você carrega. Tenha coragem para romper com o passado. E às vezes romper com o passado envolve deixar algumas amizades para trás, que continuam te levando a viver no pecado. Romper com o passado resolve liberar perdão para alguém que você carrega aí no teu coração e que essa pessoa não está nem aí para você. Romper com o passado é você deixar de continuar sendo abusada para um abusador que abusou em um momento, mas que você continua reproduzindo isso na sua mente como se você estivesse sendo abusado toda semana, novamente. Romper com o passado é tomar posse daquilo que Jesus tem para você. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos romper com o nosso passado para viver o novo de Deus. No encontro de Jesus com Nicodemos, ele fala de um novo nascimento. Um novo nascimento. Ou regenerar, que é gerar novamente. O sacrifício regenerador de Cristo gerou em nós um gerar novamente, um recomeço. Para isso eu preciso ter coragem. Para romper com o meu passado. E aí quando eu rompo com o meu passado, eu tenho coragem para avançar. Porque veja ali no versículo 15, diz então o Senhor a Moisés, por que que esse povo está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Queridos, caminhar com convicção na direção de Deus, você não precisa enxergar tudo que Deus vai fazer. Você precisa simplesmente crer e obedecer. Por isso, tenha coragem de avançar. Se Deus está dizendo, se Deus está dando a direção, caminhe. Esse povo não viu o mar aberto para passar. Ele deu passo para que o mar se abrisse. Sabe, o que, que falta para você ter coragem para avançar? Como você tem experimentado mudanças na sua vida, ou como você pode experimentar mudança sem dar passo de fé. Sabe, a coragem, ela não existe quando o medo termina, mas a coragem somente existe porque tem medo. Se eu não tenho medo, por que você tem coragem? Agora, quando está um frio na barriga, aí eu preciso de coragem para avançar. Coragem para dar um passo de fé. Coragem para entender a porção que Deus tem para mim. Nós precisamos ter coragem para começar e recomeçar. Continuar caminhando enquanto nada acontece. Se Deus está dando uma direção, tenha coragem para avançar. Muitas vezes nós vamos avançar numa direção desconhecida. Mas uma direção desconhecida não é uma direção incerta. São coisas diferentes. Desconhecida, embora eu não conheça, mas eu sei que quem me mandou avançar é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a certeza de que Ele vai agir. Agora, algo incerto, será que vai acontecer? Será que não vai? Para isso eu preciso ter fé. Para isso eu preciso caminhar pela fé. Porque caminhar com Deus não é caminhar pelo incerto, mas caminhar muitas vezes pelo desconhecido, pela fé. O povo de Israel estava confortável com o conhecido. O que, que o povo de Israel conhecia? A escravidão. Estava muito bom. Eu estava sofrendo. Mas está muito bom, pelo menos eu conheço. Eu não sei quem teve a oportunidade aí nos Estados Unidos, tem muita gente legal lá, que estão indo lá trabalhar, já eram aqui enfermeiros, médicos, estão indo lá trabalhando ilegal, num serviço mais braçal, nada contra, mas só que eles trabalham 14, 15 horas, segunda a segunda praticamente. Mas... é conhecido, pelo menos eu sei o que eu estou fazendo. Quando nós precisamos, não é caminhar só pelo conhecido. Nós caminhamos com os olhos da fé. Muitas vezes desconhecido, mas sabendo que tenho a certeza que o Deus que nos orientou e nos impulsionou é aquele que vai nos sustentar. O povo de Israel tinha uma ordem de Deus. Avance. Avance. Eles precisavam neutralizar o medo. E como que eu neutralizo o medo? A partir do momento que eu tenho a consciência de quem é o Deus que está mandando. Porque quando eu avanço, sem ter essa consciência, eu vou cair, eu vou tropeçar. 1 João 4,18 diz que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Coragem para avançar é você ter a consciência de quem manda é aquele que te ama incondicionalmente. Quem viu seu filho Jesus para morrer por sua vida. O medo pode te paralisar se você não tiver coragem para avançar. Eu posso dizer coragem para você abrir mão do seu orgulho e pedir perdão e restaurar um relacionamento. Eu preciso ter coragem de repente para romper. Sair de uma empresa que eu estou sendo explorado e que está me sugando a ponto de eu não ter mais tempo para a família, não ter mais tempo para Deus. Porque eu sei que Deus vai abrir uma outra porta e vai me honrar. Ter coragem para fazer o que é certo com a motivação certa. Para assumir um compromisso de crescer na intimidade com o Senhor. Um compromisso inegociável. Avançar no propósito de Deus. Muitas vezes é caminhar pelo desconhecido. Assim como você caminha numa neblina. Só que ao invés de você caminhar com um carro numa neblina, onde é tudo incerto, você não sabe se vai ter um carro parado, você não sabe se vai ter um acidente na tua frente. Você caminha na neblina em cima de um trilho de trem. Que você sabe que ele vai certinho no destino final. Eu posso desconhecer o caminho, mas se eu caminho alinhado com o direcionamento de Deus, eu vou para o lugar certo.
avance. Avance. O que Deus está dizendo, avance. Nas próximas semanas você vai ser desafiado a avançar, a ir para frente, a dar um passo de fé. Porque nós caminhamos pela fé, debaixo do poder de Deus. E você precisa ter coragem, firmado no poder de Deus, não é na tua força, na tua autossuficiência. A coragem não vem da autossuficiência, mas sim do poder de Deus. Veja no versículo 25. Fez as rodas dos carros começarem a soltar, de forma que tinha dificuldade de conduzi-lo. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Os egípcios, os inimigos do exército de Israel, reconheceram que Deus estava lutando pelos israelitas. Quem tem lutado as suas lutas? Você tem percebido Deus lutar as suas lutas? Ou é o gerente do banco? Ou é a melhor amiga? Ou é? Quem tem lutado as suas lutas? Aqui o povo egípcio reconheceu, e quando nós temos coragem, firmado no poder de Deus, ninguém segura. Queridos, nós precisamos, para caminhar debaixo do poder de Deus, ter a consciência do que é esse poder. O que é o poder de Deus em nós? Porque Deus pode estar com todo o poder disponível para agir na sua vida e você não conhecer. A consciência do poder de Deus é fundamental para que eu avance com coragem, debaixo do poder de Deus, entendendo que é Deus que luta as minhas lutas. Um herdeiro, se ele não tem consciência da herança, ele não toma posse. Eu tenho um conhecido que a mãe dele, na última semana de vida, ela sempre foi considerada mãe solteira, o nome do pai não estava na identidade. Uma semana antes dela morrer, já estava mal no hospital, ela declara quem era o pai dele. Daí a mãe morre e ele vai atrás do pai, ele descobre que o pai era um homem de muitas posses. O pai não queria ver ele, ele entrou com um reconhecimento de paternidade, foi reconhecido, ele é muito parecido com o pai. Deu um ano depois, o pai faleceu. E ele herdou uma boa área de terra. Se a mãe não tivesse divulgado uma semana antes quem era o pai dele, ele não saberia que ele tinha direito à herança. E ele não teria recebido aquela herança. Mas o conhecimento gerou o acesso. O poder de Deus está para nós. Porque em Atos 1:8 fala que vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Receberão poder de Deus para vencer o pecado. Poder de Deus para restaurar as marcas do passado. Poder de Deus para avançar no propósito de Deus. Mas eu preciso conhecer e ter a consciência. De repente você não tem a dimensão do poder de Deus. Romanos 8:1 diz lá: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Para entender a dimensão do poder de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que que acontece? Nós somos selados com o Espírito Santo. 1 Coríntios fala que nós somos templo do Espírito Santo. Efésios 1:13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Só que o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Será que é pouco poder? Por que que você coloca o poder de Deus numa caixinha de fósforo? Por que que você não tem fé e acredita no poder e no agir de Deus na sua vida? Você precisa avançar. Parar de olhar para as tempestades que se apresentam diante de você e olhar além do mar. Porque sabendo que Deus está agindo em seu favor, para que você viva uma vida abundante e transbordante que Ele prometeu em João 10:10. Coragem para avançar. Eu estou empolgado com o que Deus vai fazer nas próximas semanas. Mas hoje, eu estou motivado a olhar e sair daqui cheio de coragem para romper. Se tem algo do seu passado que você precisa romper hoje, você vai romper. De repente, você está paralisado na sua vida em alguma área, você está indeciso. Hoje você vai avançar, Porque se Deus está colocando no teu coração, se o Espírito Santo está tocando, avance, dê o próximo passo. Mas tudo isso com a coragem, firmado no poder de Deus, que é o poder que nos impulsiona a viver o extraordinário. Deus tem algo especial para você. Não abra mão de avançar com coragem. Feche seus olhos. Não sei como Deus tem preparado teu coração, como Deus falou teu coração, mas eu quero nessa noite te dar uma oportunidade de avançar, de tomar uma decisão, de experimentar o novo de Deus na sua vida. Sabe, a decisão mais importante que eu tomei da minha vida foi quando eu entendi que Jesus morreu pela minha vida, eu entreguei minha vida a Ele, me arrependendo dos meus pecados e reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas dos 14 anos até os 23, quando eu tomei a decisão, eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem porque eu achava que teria que mudar muitas coisas na minha vida. E realmente tem, mas para melhor. Eu achava que eu teria que deixar muitas amizades para trás, realmente muitas coisas do passado eu precisei deixar para trás. Mas para melhor. Sabe, mas quando eu entreguei, houve uma transformação na minha vida e na minha história. E passados 25, 26 anos, eu olho para trás e eu sou grato a Deus pela decisão e pela coragem que veio do Espírito Santo para que eu entregasse minha vida a Ele. Talvez você esteja aqui hoje e você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero dar a oportunidade de você fazer isso hoje. E para fazer isso é uma oração muito simples aí no seu lugar. Você e Deus dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. E eu reconheço que eu preciso de coragem para viver um novo tempo na minha vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero reconhecer que o Senhor morreu pela minha vida. O Senhor morreu para que eu pudesse ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida nova. Uma nova criatura. Toma minha vida em tuas mãos, ó Deus. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero viver com coragem um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém está aqui, fez essa oração hoje? Levanta lá atrás, graças a Deus. Pode baixar, graças a Deus. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Aqui no meio, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui hoje está entregando a vida hoje, dizendo: eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história lá na minha direita. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, pode baixar. Quem mais aqui? Quem mais hoje está entregando a vida ao Senhor? E tem um tempo novo aqui para você. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais? Levante sua mão bem alto, queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Mais alguém? Vamos ficar de pé. O que você precisa para avançar? Coragem. Coragem. Eu queria que vocês que levantaram a mão, venham aqui com coragem. Vem aqui à frente. Eu quero te dar um abraço e nós vamos orar por você aqui. Pode sair do seu lugar, vem aqui. É um tempo novo, é um tempo de coragem. Pode chegar, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode chegar. Pode chegar, glória a Deus, glória a Deus. Pode vir aqui, pode vir. Pode vir. Chega aqui à frente, eu quero dar um abraço em vocês. Louvado seja, quantas pessoas. Glória a Deus. Queridos, é lindo demais quando eu vivo um tempo novo. Olha aqui para mim. Essa decisão transformou a minha história. Vocês não conhecem aquilo que eu vivi lá atrás, mas eu posso dizer que era um negócio sujo, nojento. Eu estava no submundo, indo para um caminho de destruição. Deus me alcançou. Eu tomei uma decisão que mudou a minha história. E hoje a decisão que vocês estão tomando vai mudar a história de vocês, e eu tenho plena convicção. E é com coragem que nós avançamos. Certo? Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero clamar pela vida de vocês. Queridos, vocês que estão aqui, não sei se tem mais alguém. Pode chegar aqui, senhor, esses irmãos. Sei que tem mais alguém aí que o meu coração está queimando aqui. Sai do seu lugar. Vem aqui, senhor, essas pessoas. Nós vamos orar por eles. Enquanto eu quero dar um abraço neles, um a um aqui. Eu queria que nós pudéssemos cantar um cântico. Eu queria que você estivesse aí adorando e agradecendo ao Senhor. E olhando o que está no teu coração que você precisa hoje mudar. Você precisa deixar algo no seu passado. Você precisa avançar com coragem. Você precisa confiar no poder de Deus. Não deixe passar esse momento. Queridos, tem mais alguém aqui que precisa hoje entregar a vida ao Senhor Jesus? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós vamos estar cantando. Chega aqui. Eu vou te dar um abraço aqui, ó, por último aqui, tá bom? Vamos cantar.
Fecha seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor. Nós louvamos ao Senhor porque nessa noite houve salvação, nessa noite houve restauração. Nós queremos avançar, nós queremos avançar com ousadia, debaixo do poder e autoridade do nome do Senhor. Deus, nos dá ousadia para nos livrarmos das marcas que nos aprisionam, nos dá ousadia para viver o novo do Senhor. Deus, louvado seja o seu nome. Nós agradecemos por tudo o que temos vivido como discípulos, vendo o poder, o milagre, a graça do Senhor transbordando em nossas vidas. Faz algo novo na vida desses irmãos e irmãs que vieram à frente, entregando a vida ao Senhor. Confirma no coração deles essa decisão especial que só o Senhor transforma, só o Senhor tem poder. Louvado seja o seu nome. Abençoa os irmãos e irmãs que hoje estão decidindo avançar, que estão decidindo deixar para trás passados que aprisionam, que estão decidindo caminhar debaixo do poder do Senhor. Faz algo novo, Deus. Dá coragem, coragem para avançar. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus.